Como é que vai ser o último episódio? Nós, eu acho que não vai haver sumo para estarmos a falar de jogos do ano.
Eu também acho que não. Acho que apenas é uma reflexão simples. Ou seja, tiramos-lhe. Eu estava a pensar e é tipo, retira a pressão de termos que escolher o jogo do ano.
Eu não
Não.
Tipo, é
Eu acho que é tipo,
só.
cada um partilha o seu top 10 e está feito, né?
É isso, é isso. Algo assim simples,
O
tranquilo.
Diogo não
Falamos
vai
mais
ter
um bocadinho.
nenhum top 3, não é?
Eu não concordo, porque eu acho que o jogo indie do ano é o Dive the Dave.
Dave the Diver.
Dave the Dive, whatever, who fucking cares?
Dave the Diver. Man, isso é o título deste episódio e nem sequer
Ainda nem começámos a
estamos.
gravar.
Nem
Não,
começámos.
não mas,
Nem
tá, mas podes pôr no final.
É isso, é isso. Dave
the
Dave
Diver.
Olá a todos aí em casa, tudo bem? Episódio 255 do Super Papo Seco. Estamos em dezembro de 2023 e não percebo nada de anos. E está muito frio. Eu estou com um roupão
Muito frio. Não,
absolutamente ridículo.
também não está
Não?
assim tanto
Eu estou
frio.
cheio de frio, mano.
Ok.
Eu sou o Luís Henriques, continuo a chamar-me Luís Henriques, estou acompanhado pelo Rui, que está com calor.
Eu também estou com
Algum
calor.
calor.
Eu estou com bastante calor,
Até.
olha, até estou de.
Eu até ficava de shirt, mas acho
Só
que vou
tenho.
ficar com
Eu até
frio
ficava
também.
só de tronco nu, mas não.
Ui,
Eu até arrancava a minha pele, se fosse preciso, mas não dá.
O Diogo também está aqui. Olá, Diogo.
Boas.
Tens um polo com bananas?
Tenho um polo com bananas, é verdade.
Pô, se digo, para quem
Bom
estiver a
polo.
ver o vídeo.
Acho que é muito importante representar com as bananas. É
Ok,
muito, muito importante.
essa fruta. E estamos também com o Filipe Duarte Pina. Olá!
Banana é uma
Olá!
fruta?
Se tu estás cheio de calor, então quer dizer que eu estou vazio de frio?
Espera aí.
Eu
Não,
não
estás vazio.
consigo dizer que não.
Estás vazio
Acho que
de
tens
calor.
razão.
Estás
Estou
vazio de calor.
neste momento estou quentinho, estou bem. Tipo, eu tirava isto, estás a ver? Também estou como eu, devia estar com o Paulo. Por isso estou vazio de calor.
Acho que sim.
Estou com
Não,
frio.
mas
Não.
estás com vazio de frio, não é?
Vazio de frio, exatamente, ao
Estás com
contrário.
vazio de frio.
Exato, é isso. Ainda bem que chegámos ao cerne.
Pronto.
Por acaso é uma boa expressão para dizer, pá, estou vazio de frio, mano, estou aqui, tipo.
Fazer o pessoal
Preciso.
pensar durante imenso tempo.
Tipo, peraí, vazio de frio é o quê mesmo?
Espera, deixa-me fazer as contas.
Então,
Cheio
eu
de
pesquisei
calor.
no Google já
Então.
agora. Banana is a berry. And berries are fruits. Ok, portanto.
Ok. Ainda bem que chegámos também ao cerne dessa questão.
Ok.
Muito importante. Porque eu estava, eu por menos duvidei que se banana era
Eu só
fruta
não
ou não.
percebi ainda porque é que há bananas nos polos, mas pronto, mas se calhar ficamos para outro.
Porque não, não é?
Bananas dos polos.
Mas no sul ou no norte?
Não, na
Eu acho que não
t-shirt
há ainda lá,
no
acho que não há
polo.
nem no
Ah, no
norte nem no sul.
polo!
Sim.
Ah! Nós estamos. Eu estou exausto, ok? Estou exausto dos eventos todos e afins. Tipo, estou completamente destruído. E não, já não estou claramente. Ah?
És bué
Estou
fraco.
com uma constipação. Tipo.
Claro, claro. Ah, tá, ouvi.
Essa clássica constipação pós-evento.
Pós-evento, exatamente. E foram de 2 semanas seguidas, mais viagens ao barulho. E daqui a uns dias estou a viajar outra vez.
Depois têm acontecido 1000 eventos, né? Tu tiveste em quais em particular, Diogo? Tiveste no Lisboa Games Week?
Estive no Lisboa Games Week, sim, é verdade.
E
Estive
mais algum?
no DevGam.
Ok.
Estive em um monte de reuniões por causa do Web Summit. Lembrando que isto tudo acontece no espaço de 2 semanas. Estive num evento de inteligência artificial também. Já nem sei, tipo, já comecei a apagar um bocado, sabes? Que eu comecei a fazer um jumble de já não estou bem aqui ao longo dessas 2 semanas. E para a altura, o último evento foi do Lisboa Games Week e eu já estava do género, tipo, não existe. Eu não existo, na verdade, isto é apenas
Tu
um
no tu
purgatório.
foste à Lisboa Games XL Summit, uma cena assim qualquer,
Exato, exato.
não, Mel
Por acaso,
XL.
Lembras-te existia aquele. Houve aí uma bife entre eventos, não foi? Quando nós já estávamos a fazer este podcast.
Bastante.
Sim, mas tipo, Lisboa Games Week deixou de ser pelos mesmos gajos, né? Mas eles criaram outro evento na mesma altura.
É meu, é bastante isso.
Já foi há anos, não sei como é que o tempo funciona. O que surgiu feito pelos mesmos gajos é o Mel XL, não sei quantos.
Eu acho que é isso, não é?
Não, porque ele agora, porque esse era o que quando acontecia no Porto, em Lisboa, e agora o que está acontecendo no Porto, acho que não se chama Mel XL qualquer coisa. Eu agora não lembro o nome, por acaso.
Eu acho que é
Mel XL. Mel XL, não sei o que
é. Acho que sim, acho que sim.
Ok, pronto. Sim, mas, exato. Enfim, esse é o outro evento que aconteceu.
Mas acontecem ao mesmo tempo, na mesma.
Aconteceram exatamente nos mesmos dias.
Surgiram de Lisboa.
Novamente contraproducente para todos, mas ok.
Yeah. Sim, quer dizer. Yeah. Bom, quer dizer, não há mal nenhum em estarem no Porto, na minha opinião. Acho que até é bastante positivo.
Mas eu não conseguia
estar nos dois eventos.
Porto ir a Lisboa e o pessoal de Lisboa ir ao Porto.
Mas houve uma altura que eram os dois em Lisboa, ou não?
Era uma altura que haveram os dois em Lisboa, exatamente. Também no mesmo fim de semana. E houve uma vez que foi uma semana de diferença. Já nem me lembro.
Pá, meu Deus, isso é ridículo.
Não me lembro, não tenho certeza. Estou a dizer de cabeça e já foi...
Não, eu lembro que era muito estranho. E existiam ao mesmo tempo, praticamente. Pessoal, vocês têm acesso ao Discord? Devíamos todos abrir aquele ficheiro TXT que o Diogo nos mandou no último...
Já nem me lembrava disso.
Há uns tempos atrás.
Ia com graças.
Para continuar este episódio, nós na verdade devíamos estar a ler as nossas instruções.
As nossas instruções. Podemos fazer isso sim. Deixa-me lá abrir.
Não te lembras? Já passou um tempinho, eu já não me lembro o que é que se passou.
Eu também já não lembrava disso. Eu fiz um script de nós a falarmos, escrito pelo ChatGPT. Eu já não me lembrava disso, Luís. Tipo, tu tens uma memória do caraças.
Porque nós lemos no último episódio, certo? Aquela bela descrição.
Lemos.
É que eu já a minha memória está tipo toda.
Não gravamos, se estás a perguntar.
Gravamos?
Sim.
Não. Certo?
Não, sim. Mas não gravamos.
Ok, o Diogo está pior que eu.
Não fizemos.
Sim.
Gravámos há 6 dias esse episódio, Diogo. Como é que não te lembras disso?
Exato.
Eu acho que não gravámos, mas não é boa. Deixa lá ver então isso.
Claro que gravámos. Toda a gente ouviu agora esse episódio.
Sim, então tinha adivinhado que o Diogo tinha morrido e tudo.
Claro.
Yeah, exato.
Eu acho que não.
Gravámos.
Está tudo frito. São os eventos todos. Enquanto vocês abrem esse documento, como é que vocês têm estado?
Eu nem sei onde é que está esse documento, meu.
Eu não estou bem para o documento do Discord, mas
no geral, acho que está no geral.
Eu tenho estado bastante bem. Eu no último episódio gravado há seis dias atrás, não é? Ou que foi para o ar há 6 dias atrás, eu da última vez que falámos. Tenho uma coisa que pode ser interessante para contar, e até foi o Diogo que me ajudou com isto. Como vocês sabem, eu estou a fazer uma coleção de jogos de Vita. E entretanto, na realidade, não se passaram 6 dias, passou-se bastante mais, o que já aconteceram algumas coisas engraçadas. E uma delas foi o Diogo apontou-me para um site de leilões, onde estava, não via leilões de nada de Vita, mas podia lá pôr-me como eu estou interessado. De repente apareceu um de jogos de Vita, mas tudo jogos japoneses, mas uma cena enorme. Pá, e no final do dia arrebatei 40 jogos que quase ninguém quis. Por uma quantia bem barata. Os jogos estão em excelente estado.
Uau.
Fui enviado, alguns repetidos e não sei o quê. E então tenho conseguido começar a apanhar assim, algumas pérolas e alguma cena estranha e coisas que me vêm parar às mãos que de repente não estão listadas, são aquelas que causam mais.
Não está a aparecer lado nenhum.
E estava com uma, pus aqui de lado para falar disso, que era, estava com este jogo,
que
é o Soul Sacrifice. E que vinha com este número. E este número não aparecia em lado nenhum, aparecia um número completamente diferente, com uma cor completamente diferente. O número de quem não está a ver, mas basicamente o ID que vem na lombada dos jogos todos. E o ID é completamente diferente. E eu, tipo, comecei já a procurar.
O que é que isso significa?
O que é que esta porcaria é? Ainda por cima tudo em japonês. Lá encontrei um site japonês, Google Translate, e fiquei bem triste. É simplesmente o pack-in de uma das Vitas.
Mas faz parte da piada.
Faz parte, tem sido engraçado. Tem um Excel já gigante cheio de jogos. mas está a acontecer um fenómeno que é, eu não pensava que isso ia acontecer, que é, eu tenho que, dois fenómenos. O primeiro é, eu fui burro e devia ter criado uma conta na PSN falsa só para testar os jogos todos, porque agora a minha lista de troféus é estúpida.
Ah, pô, é, é tipo, tudo 0%.
É tudo 0%, está para pagar, né? Mas às vezes há aqueles...
Não, diz. Estava a pagar os que estão a zero.
Os que estão a zero, mas alguns jogos
se por acaso apanhares um...
E alguns jogos eu tenho testado e até jogo um bocadinho. Faço questão de ver todos os jogos um bocadinho. E eu, ah, ganda burro, devia ter pensado nisto. Pronto, agora já está, deixa lá, vai encher para lá. A segunda cena era, eu não fazia ideia, nunca me passou pela cabeça que ficasse com pena de não poder jogar estes jogos todos. Que é tipo, epá, este jogo até é fixe. Este jogo até era, eu até jogava isto. Mas não posso, tipo, estou só aqui a testar, tenho que o guardar, ok, está a funcionar, a limpar a caixinha, pronto, bem. Não posso, Luís, já ultrapassei aquele número de jogos que não faz sentido. Eu não posso já pensar nisso, tenho que... É estranho.
Nem para um de vez em quando, é tipo, tu arranjas um jogo, bada fixe, e olhas para aquilo e pensas, eu jogo isto, tipo, é boa.
Tenho um, pronto, mas é um. Okay. Existe depois a realidade da vida, do trabalho.
Claro,
do
futebol, claro. Né? Mas um já, pronto.
Numa quantidade, já vamos 140, 150.
Caraças!
Já começa tipo, já está assim aquele puto dentro de mim, o que é que estás a fazer? Devias jogar isto? Felipe, não é possível jogar isto, mas tem sido engraçado. Já tenho 5 jogos selados.
Ok.
Porque eu também não estava à espera de arranjar jogos selados, e então. Tem sido uma aventura engraçada. Sim, e foi o Diogo ajudou-me com este leilão. E como o Diogo costumava ter a loja maravilhosa lá no Porto, volta e meia pergunto como é que se tiram autocolantes sem estragar o papel, não sei do quê. Como é que eu arranjo caixas vazias para trocar? Tipo, portanto, tem sido assim fixe.
É divertido voltar a ver também. Sim. Ver malta a colecionar também é engraçado. E a maneira como estás a colecionar também acho que me parece bastante saudável, sinceramente.
Sim, acho que
o problema quando querem começar uma coleção é tipo, eu vou colecionar o que é retro gaming, o que isso significa? Tudo. Não faças
tudo
isso.
Tudo que encontrar.
Não faças
isso. Vi coisas muito tentadoras em leilões e cenas e automaticamente não liguei nenhuma porque tipo, não é isto que eu estou a fazer. Tipo, não interessa. Que é a maneira correta de fazer. Como em vinil da banda sonora do Streets of Rage.
Bora aí ler este script, Pina, abre lá isso. Nós já tagámos aí no Discord. Eu começo, o Pina tem bastante tempo para encontrar o TXT.
Tagámos no Discord.
Então, no canal. Queres que eu leia a cena primeiro?
Já vi.
Nós, então, vamos ler e cada um lê a sua parte, né? Eu sou o narrador também.
É que eu ainda não encontrei isso.
Nós eu fiz tag no geral.
Não está nada tagado, meu.
Está lá, man. Está lá, é a primeira linha. Não percebes nada de Discord?
Não, desculpa.
O Diogo disse, aqui. E está, click to see attachment.
Uhum.
Mas depois...
Uh-huh.
Em que canal? Uh-huh. Em que canal?
No geral. No geral.
Não está, meu.
Já vi, ok,
tá.
Já apanhei. Já vi.
Como é que está, pessoal?
Oh, my God.
Espera aí, mas como assim não está? Estás no geral do servidor do Super Pop Seco, certo?
Sim.
O servidor super exclusivo, só para as malta do
Patreon.
Só a malta do Patreon. Só a malta do Patreon é que tem acesso a esse servidor do Discord.
Sim.
ok, já encontrei, mas não há custa de ninguém ter tagado.
Tagámos 30 vezes, man.
Desculpa, então, lá.
Diogo, explica lá qual é a explicação, como é que isto existiu. Tu pediste a um AI para.
Eu pedi ao ChatGPT, já não lembro qual das versões, para cagar um script do Super Papo Seco. E ele apresenta a cena do que é que se está a passar. E depois há um script que nós vamos ler, tendo em conta as indicações que
ok, pera, pois, eu preciso...
E nas indicações que tem, do tipo, com um sorriso maroto, não é para leres isso, não. É para fazeres isso.
Não, obviamente que vamos ler isso também, eu vou ler isso.
Não, mas tens que fazer.
Eu tenho que ir buscar uma coisa.
Senão és um péssimo ator.
Diogo, tem mais piada ler isso, porque assim sabemos, quem está a ouvir não vai ver a nossa cara marota.
Ah, está bem. Mas tens de fazer o segundo da mesma.
O Rui tem que ir buscar qualquer coisa.
Ele vai buscar qualquer coisa.
Vocês têm usado o ChatGPT muito na vossa vida diária?
Na minha vida a vida, sim. E na minha vida diária também, sim.
Vida a vida.
Dia a dia. Nós estamos a precisar de mim uma cesta mesmo.
É que é incrível, nenhuma das duas opções.
Vida a vida.
Então, vida a vida e vida a dia.
Já tens o que, que precisavas, Rui?
Já.
Bora. Então vá, vou passar a ler este guião que nós que representa de
forma pura. Eu não li previamente, aviso já.
Eu não faço ideia do que está aqui. Pode ser
Já nem me lembrava
de uma coisa e fui buscar uma coisa.
Eu já não me lembrava que tinha feito isto. Eu não me lembrava nada disto, portanto eu não sei o que é que está aqui.
Bora, não interessa. Cena. Os apresentadores do Super Papo Seco, Luís, Rui, Diogo e Filipe, estão num estúdio de gravação, rodeados por posters de videojogos ínfames e caixas de jogos empilhadas de forma precária. A atmosfera é leve e cheia de expectativa cómica.
Ínfames. Quais são os jogos ínfames?
Isso é o que eu vou pôr na minha campa.
Com um sorriso maroto. Boas, caríssimos amantes de aventuras digitais. Hoje no Super Papo Seco vamos mergulhar nos abismos do mundo dos videojogos e desenterrar os piores jogos de sempre. Faz um som de trovão com a boca. Rui.
Ah! Quem é que se poderá esquecer deste clássico? Das trevas.
Um jogo
o infame ET, o extraterrestre para a Atari. Um jogo tão mau que acabou enterrado no deserto. Literalmente, meus amigos, no deserto!
Com um ar dramático. E o que dizes de Big Rigs Over the Road Racing? Um jogo onde o teu caminhão pode desafiar as leis da física, subir montanhas a 90 graus e, melhor de tudo, correr em marcha atrás mais rápido do que para a frente.
Fingindo estar assustado. Arrepiante! E não nos deixemos esquecer do horror que é Superman 64. Voar através de anéis. Voar através de anéis. Esse é o melhor que o homem de aço pode fazer. Até o meu gato tem aventuras mais fascinantes a brincar com uma caixa vazia.
Rindo. Verdade seja dita, amigos. Mas admitam, há algo fascinante em como estes jogos são terrivelmente maus. É como um filme de terror. Tão mau, mas não conseguimos parar de olhar.
Assinando com uma caixa de jogo. Absolutamente. E não podemos deixar de mencionar Plumbers Don't Wear Ties. O que era suposto ser um jogo tornou-se uma série de slides mal feitos com uma história que nem um dramaturgo delirante conseguiria imaginar.
Colocando as mãos na cabeça. Oh, horror! E o que é que me dizem do Bubsy 3D? Gráficos que ferem os olhos, controlos que desafiam qualquer lógica e um protagonista com piadas que fazem os trocadilhos do tio parecerem comédia de alto nível.
Segurando a barriga a rir. É uma tragédia cómica. Mas sabem, há uma lição que todos estes astros citais. Ponto final. Por vezes, os piores jogos trazem as melhores risadas e, claro, fazem propiciar os verdadeiros clássicos.
Levantando um brinde imaginário. Hã? Um brinde imaginário. Aos jogos tão maus que se tornam bons, que continuem a ser lembrados, não como falhanços, mas como marcos hilariantes na história dos videojogos. E que nos lembrem que às vezes, até no pior, há algo de bom. Uma boa gargalhada. Todos riem e simulam um brinde, encerrando o segmento com uma atmosfera leve e divertida. Meu Deus, isto é mesmo.
Podemos fechar o podcast.
Está muito natural.
Está aqui uma réplica perfeita do que nós fazemos.
Igual. Sim, isto é mais ou menos um resumo do que nós fazíamos todas as semanas.
Claro.
Mas eu acho que isto.
Sim.
Não, isto está super natural. O tipo, o diálogo, eu nem conseguia distinguir de um episódio normal. Tipo, não...
Eu gostei, foi do Diogo. Oh, o horror! Ele parece que está no Apocalipse Now.
Okay. Oh, falavas que tu ias abanar um jogo com a caixa de um jogo com a mão. E eu
abanava
duas com as balas.
Yeah, eu devia ter falado o tempo todo assim e não falei, pois foi.
Exato.
Mas pronto.
Muito pá, incrível.
Não era uma caixa de jogo,
o rei do ET, mas pronto.
Yeah, isto parece completamente genérico podcast que ele sacou do rabo e...
Ah pá, pronto, sim, super obviamente. Fechadinho, tipo, é. Ah, não sei o quê.
Mas vais ver que as audiências
maus,
vão aumentar.
Jogos maus, que são boas,
mas este nível de genérico... Gargalhada. Vai estourar, vai ser um monte de subscribers, o Patreon vai ficar cheio de dinheiro.
Sim, e vai ser, mas vai ser tudo bots, não é, nem um ser humano.
Sim. Tudo AI, foi AI.
Tudo AI.
Ai, ai, ai.
Me esqueci desta cena. É porque eu lembro-me que vocês meteram isto no Discord e eu pensei, eu nem vou ler. Eu nem vou ler. Então, de repente, tipo, esqueci-me completamente, como não li absolutamente nada.
Yeah, eu esqueci. Mas havia um outro que era perguntar quem é que eram os apresentadores todos. E lembras-te que era um muito
esse,
maior?
Esse lemos, esse
não
lemos
era um script, acho eu. Era só uma
não,
descrição.
Era uma descrição.
Do...
Nós lemos esse episódio. Sim.
E esse aí é o que eu tinha falecido. Mas eu não me lembro.
Esse tinha falecido, sim. E trabalhávamos todos para a IGN e para a Aerogame. Yeah.
Sim.
Uma cena de destacar que aconteceu nesta última semana, entre a última gravação e esta, é que fomos nomeados para um prémio dos podcasts. Não. Será que ganhámos? Não.
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 Mas fomos nomeados. Mas fomos nomeados.
E é isso,
tu estavas triplamente nomeado, não era? Com
eu, pá,
com isto não é um jogo.
De jogos, que eles chamam jogos e passatempos, estava nomeado com este e com o Isto Não É Um Jogo. Também perdeu. E o Isto Não É Um Jogo também estava nomeado para cinema e televisão, onde, naturalmente... também perdeu. Porque tiveram que ouvir-nos falar sobre o Super Mario.
alguém teve que ouvir. Alguém teve que ouvir. Mas a cena mais ofensiva é que nem depois do podcast estar morto nos dão um prémiozinho de condescendência.
Deram a nomeação?
Mal eles sabiam que nós estávamos a gravar. Na verdade, ele estava morto. Voltou à vida.
Epá, aquele prémiozinho póstumo que estás a ver, que
claro, um clássico.
Se calhar nem merecemos, mas que, por termos morrido.
Ou pelo menos punham logo ao cinzento.
Exatamente. Eu acho que eles fizeram aquela cena, aquele segmento dos podcasts falecidos no último ano e nós aparecemos lá a preto e branco.
Foi?
Com um pianinho triste.
Eu não vi isso sem querer.
Isso era muito
se não
bom.
Fazem isso, deviam fazer isso.
Isso é um excelente bit.
Mas nós estávamos convidados, estávamos nomeados, mas estávamos convidados.
Acho que tu podias ir. Se
toda a gente estava convidada, no fundo. Yeah. Ou seja, se estavas nomeado, estavas convidado.
O mundo está convidado, é isso?
Okay. Imagino que eles agora queiram o maior número de pessoas possível, portanto, sim.
Mas pronto, agradecemos a nomeação.
Muito obrigado.
Será que por termos estes episódios especiais de fim de ano, eles vão-nos nomear outra vez?
Então, assim, eu vou cobrar um bocadinho a cena aqui. É que somos nós que inscrevemos. Eu inscrevi o podcast. E a única
mas
coisa...
ficámos nomeados. Não
sim,
foi
sim,
graças
sim.
a
não,
ti que ficámos
não,
nomeados.
Não,
né?
Isso não, eu apenas inscrevi. E no mesmo dia em que inscrevi isto no jogo, inscrevi este. E a única coisa é, eles como fazem um ano para eles é de agosto a agosto, ou de setembro a agosto, vá. A única coisa é tu tens de ter um podcast ativo e tens que ter se não me engano é apenas 3 episódios por ano.
Ui.
Portanto, okay. Tecnicamente
fizemos 4 então,
tecnicamente poderíamos tentar para o ano, mas a verdade é que podemos tentar para este ano passado porque o nosso podcast acabou em novembro. E ainda tínhamos vários episódios que gravámos desde agosto a novembro, então eu pensei, olha, por que não? Vamos fazer um victory lap.
E ainda bem que foi em novembro. Foi
ser nomeado
melhor
já,
mês
já,
para acabar.
Isso.
Novembro.
Nice.
Yeah.
Vamos falar sobre videojogos? Sim, Tiago.
Não, eu estava a pensar que um victory lap...
Não.
Não.
É um nomination lap, vá.
Nomination lap, exatamente. Não ganhamos, não ganhamos merda nenhuma. Não. bora lá fazer lá videojogos então. Videojogos.
Bora. Falar de um ou dois jogos, cada um de nós, provavelmente. Uhum. Eu, se calhar, ainda gostava de tentar fazer aqui uma coisinha no fim. Vamos ver se temos tempo.
Força.
Eu posso começar. Eu vou falar do Homem-Aranha 2.
Oh!
Não sei se aqui alguém jogou.
Não.
Não.
Eu ninguém... não joguei. Eu
como
não
assim?
Joguei.
Ah, mas
como
o
assim, Rui?
Pina,
saíram
o Pina
vários
segura,
jogos nesse...
O Pina segura, com um sorriso maroto, a caixa de Spider-Man 2. Da PlayStation 5.
Está em português e em bué de outras línguas, mas tens que sacar os pacotes todos individualmente.
Clássico.
Ah, todos individualmente. Os pacotes são pacotes literais, são caixotes que tu tens que ir até ao. até à alfândega.
Como é que se diz Insomniac em português?
Insónia.
Insoníaco.
Insomniac.
Tem que haver uma palavra.
Pessoa com insónia. Insomnico,
insomnico,
ok, ninguém sabe.
Vou perguntar, ao ChatGPT. Vou perguntar ao ChatGPT.
Bora, bora lá.
Ele faz uma coisa estúpida.
Esta é a temporada do ChatGPT.
Como é que se diz insomniac em português?
A palavra insomniac em português é insone. Refere-se a alguém que tem dificuldades em dormir ou sofre de insônia.
Como é que se diz em português europeu de Portugal?
Em português europeu de Portugal, insomniac também se traduz como insone. Esta palavra é utilizada para descrever alguém que tem dificuldades em adormecer ou sofre de insônia.
Como é que se escreve?
O que ela está...
Insone.
Insone?
Insone?
Insone. Yeah, insone.
Parece que eu estou a insultar, é tipo, parece que és insonso. É tipo,
seu insone.
Estou insone. Oh,
que insone.
Sai da minha frente, seu insone.
Isso não me soa.
Afinal, apenas a pessoa não consegue dormir, é bem triste.
E fiz platina do Spider-Man 2. Pina.
Ah, eu também.
Ah, duas platinas.
Vale, que eles são, eles já sabemos que a Insomniac é muito simpática e é fácil de fazer platina nestes jogos do Homem-Aranha.
É como no Miles em que tens de repetir o jogo ou apenas basta um playthrough?
Não, que é bué fixe, eles livraram-se desse, ainda é mais fácil agora.
Sim, mas o Miles também era um jogo mais pequenino, eu repeti bem até.
Mas... Yeah, eu também, mas
eu prefiro
o Sim. Eu estava à espera de me fazerem essa, mas depois não foi preciso, foi fixe.
Yeah.
E acho que está ali a boa duração, bom challenge ou bom desafio para ter o platina. Mas, Pina, o que achaste?
Eu gostei. Foi uma aventura bué da fixe. Acho que eles reduziram o número de tralho no mapa para fazeres. Tipo,
uhum.
É muito mais claro. Tipo,
isso são boas notícias. Eu gosto disso.
Tipo, o jogo come-se muito bem porque é muito mais.
Okay.
É uma aventura. É uma aventura,
E tudo que se come muito bem tem o potencial de ser delicioso.
Exatamente, delicioso.
Que delícia.
Mas, Luís, houve uma cena apenas que eu não fiquei muito contente. Eu percebo porque é que lá está e compreendo. Porque é que assim que é, a maneira como algumas vezes eles gravaram as vozes, em inglês, eu ouvi os gajos em inglês, tipo, é muito novela, tipo, é muito... eles estão a lutar uns com os outros e estão... Ah, deixaste os pratos na cozinha e não fizeste cena. Uhum. Tipo, tu é que já não gostas muito de mim. Tipo,
isso
assim,
é o Peter Parker, isso é, não é? É tipo...
Mas o Peter Parker... É o Peter Parker, mas o Peter Parker e o Homem-Aranha costumam ser mais no engraçado e aqui soava muito a novela e uma escrita muito mais...
Corny.
Sim.
Milhada.
Se calhar não sentiste isso? Isso foi uma das cenas que eu senti.
É um bocado, mas já aceito tanto como aquele diálogo parvo de Spider-Man, que é tipo, caguei um bocado, mas sim, é um bocado, é assim um bocado... É.
A outra cena é, eu compro o jogo do Homem-Aranha para jogar com o Homem-Aranha, o Miles ou o Peter, e não posso também expandir muito mais além disso, mas não entrando em spoilers, há partes em que se joga com a Mary Jane e com uma outra rapariga que lá está, que é Hayley. Eu percebo que
com a Mary Jane já havia no primeiro, não é?
Já havia,
sim. Eles fazem sempre
não,
isso.
Não são as cenas... Eu percebo que é que lá estão. São obrigatórias, fazem parte da aventura, não são paralelas. Mas deviam ser... Essas é que deviam ser cenas secundárias ou tipo, é um tipo de jogabilidade para mim quebra cenas... muito com o tipo do homem. Eu quero ser o Homem-Aranha, quero andar lá a pancada e a resolver os crimes. Não,
e é fixe trocar de personagens, mas quando se tu tornas isso opcional, principalmente quando dizes no primeiro jogo já foi tão criticado, E de facto, na altura era sempre uma quebra de gameplay bastante grande. Se tu tornas isso opcional, acho que é muito mais fixe. É tipo, estás a dar uma recompensa aos jogadores por tipo, ok, agora podes jogar com outra personagem se quiseres.
Neste Mary Jane tinha uma arma e as missões dela eram bastante mais videojogo normal. Tens mesmo ali alguma ação, o que é fixe.
Ok, interessante.
Ah, pá, mas mesmo assim, tipo.
Eu, por acaso, eu ouvi essa crítica e. Acho que concordo um bocado, mas. Acho que não esticam a corda. São esporádicas e curtinhas, essas curtas. Mas sim, há muitas pessoas que não reagiram muito bem. Eu acho que estou ok, mas sim, eu percebo perfeitamente. O que é divertido ali é jogar com os Homens-Aranhas e não estares a ser. Pá, jogar com uma pessoa normal, como nós somos na vida real.
Espera, não é. Homens-Aranhas. Os dois não, plural.
Homens-Aranha.
Não fizemos antes?
Homens-Aranha. Certo. Homens-Aranhas.
Homem-Aranhas?
Peço desculpa aqui publicamente.
São Homens-Aranha. Exato.
Ok.
Exato. Peço desculpa. Não é Homem-Aranhas.
Espero um que estejas aranhas, desenhado, Luís.
Estava a pensar.
Estava a pensar em que é? Estavas que.
Estava a pensar na palavra guarda-chuva. Como é que era? Como é que era? São... Guarda-chuvas. Guarda-chuva.
Não, é guarda-chuva. Tens dois guarda-chuva.
Tens dois guarda-chuvas? Ei, desculpa lá, tu dizes guarda-chuvas mesmo.
Mas eu não acho que seja correto.
Agora que eu digo isto,
eu não acho que seja correto.
Guarda-chuvas.
Tens dois guarda-chuva. Eu tenho eu tenho cinco guarda-chuva em casa.
Porquê que os nossos podcasts sempre acabam ou têm cenas destas? Porque
a língua é maravilhosa. Etimologia? É esse o
áudio?
Eu diria que há uma parte que nós...
da cultura novamente.
Exato. Eu diria que há uma parte de nós que quer torturar as pessoas, as pobres pessoas que não nos ouvem há um ano. Para chegarem aqui, é tipo, não, vão gramar com estes gajos a discutir sobre isto.
Querias ouvir o podcast? Agora, come.
Epá, falem sobre come jogos. Não, vamos falar sobre guarda-chuva durante 5 minutos.
E
Homens-Aranhas.
Já pensaram porque que não se, porque que nós dizemos muito em vez de muito? Quando dizem a palavra muito. Eu vi um vídeo sobre isto.
Não.
É estranho, não é? Porque é que a palavra escreve muito e nós dizemos muito?
Epá, porque é que me foste dizer isso, meu?
É o Y, não é?
Muito.
Mas porquê que passaste a dizer muito?
Muito.
Realmente sei.
Muito, não sei.
Temos que convidar aquele youtuber que faz cenas de fonética.
Se calhar não é esse, porque eu vi isto no TikTok. Mas a explicação é... Nós, os gajos que inventaram, que formalizaram o que é a escrita e a gramática portuguesa, decidiram que havia o til, né, para o cão, mãe, para este tipo de sons, nasais. E havia uma palavra que nós dizíamos que era muito. E para escrever isto, como deve ser, tínhamos que pôr um til no... Tínhamos que pôr um til. Se a linguagem tivesse evoluído como deve ser, tínhamos por um til ali.
Certo.
Ou um
certo,
N, ou um
que
M.
Era para analisar o
exatamente.
O
nasalar.
Anasalar.
Obrigado.
Yeah. Só que eles decidiram que... Eles olharam para todas as palavras e disseram assim, espera aí, não existe mais nenhuma palavra que onde nós fazemos isto. Portanto, íamos estar a pôr um til no U só por causa de uma palavra. Então decidiram, pá, isto vai ser uma exceção e cagámos. Toda a gente vai dizer, tipo, isto de uma maneira que não faz muito sentido.
Deus, na reunião, cagámos. Segue.
Cagaram o til.
É segue, meu, segue. Não estou para estar a fazer isto outra vez, meu. Já te diz muito, pronto, está feito.
Já viste toda a tinta que se poupa em todos os dicionários?
Não tens por um til no U, pá, que era estúpido.
Realmente eu não gostaria de ter que pôr sempre que escrevo muito.
Acho que não pensavas. Bem, se existisse, era, existia. Uau,
obrigado,
e
pensavas.
Eu gostava de saber porque é que se diz muito pouco, mas isso é outra questão, não é?
Muito pouco significa que é muito pouco.
Mas é muito. Muito pouco.
Mas é muito de pouco.
Exato.
É o inverso.
Só pouco?
É tipo, não, exato. Não, porque pouco é tipo, é pouco. Muito pouco é ainda menos. Estou a sentir mais culto.
Bem, já posso inscrever isto na cultura para o Anega.
Isso é quase como aquela de porque é que tudo junto escreve separado e separado escreve.
Sim, essa também é boa.
Exatamente.
É muito bom. Mas acho que podemos mudar isso no próximo corredor ortográfico.
Então não.
Então, Homem-Aranha, eu curti muito, na verdade. Acho que a história é um bocadinho. Acho que assim, a coisa que eu achei mais estranha foi a história. É um bocadinho caótica comparado com os anteriores, porque tem 1000 personagens.
Ok.
Não sei.
Isso é o sentimento que eu ouço mais.
Comi bem, aceitei bem, honestamente. Mas tu notas que há personagens que ficam um bocadinho esquecidas durante algum tempo porque eles têm que estar ali a fazer malabarismo com aqueles enredos todos, não é?
Ok. Eu achei bastante, se calhar, mas eu sempre li o Homem-Aranha nos anos 90 em banda desenhada, por isso os personagens todos estão bastante cravejados na minha cabeça, não é?
Yeah.
Se calhar não. Pois, não achei perfeitamente seguir.
É um trabalho bem difícil de fazer, portanto eles fizeram um excelente trabalho, na verdade. Mas pá, é super divertido, é mais Spider-Man, tipo, joga-se bem, o combate é incrível, as personagens são fixes, graficamente está ótimo. Acho que eu estava sempre admirado com aquela cena deles terem diálogo, aqueles personagens estão sempre a falar. Eles gravaram, se não todos, mas quase todos os diálogos na versão calma. O Peter Parker está a andar e está a falar normalmente. E a versão aos berros, porque ele está à porrada ou
a voar
pela cidade. E para ser super dinâmico, se ele está a andar e depois se põe a voar, então ele está a falar normalmente e depois põe-se a gritar.
Okay,
será que isso não é uma espécie...
Que é bastante inacreditável.
Eu pergunto-me se isso não será um filtro qualquer...
É muito diferente mesmo, tipo,
pois eu sei,
meteram no topo de um autocarro com um microfone e puseram a gravar, agora grava esta merda toda outra vez. Quanta gente anda aqui pela cidade a 80 km à hora.
O que às vezes dá alguns resultados engraçados, porque às vezes falha, não é? E depois cais no chão e estás parado ao lado tipo de cidadãos normais de Nova York e o gajo está aos berros. Em pânico, a dizer uma coisa normalíssima e está tipo parado, não é? Tipo,
muito fixe. Epá, aquele verdadeiro fast travel é inacreditável.
Inacreditável, mano. Inacreditável.
Tu já viram na net como é que
já vi alguns, clipes.
Não vi.
É bastante impressionante.
Nunca sai de moda, tu usas aquilo, fica sempre, mano, que maravilha. Isto
é pá, basicamente, se fazes fast travel para o outro lado do Nova York, aquilo acontece em um segundo. Basicamente.
Tu fazes fast travel a ver o mapa de cima, 3D, e a câmera literalmente voa lá para baixo e converte o mapa todo no ponto onde já lá estás. É assim uma cena.
A sensação que eu tenho é que o jogo tipo saiu e já desapareceu um bocado da mente coletiva. Será que eu estou enganado? É tipo, eu nunca mais ouvi ninguém falar sobre o jogo.
Pois, se calhar um bocado, mas eu acho que...
Acho que é assim nos
jogos
Spider-Man.
Bons a sair este ano, que eu acho que está tudo a abafar uns aos outros.
Eles disseram que venderam muito bem, que venderam mais do que o outro, do que os outros dois.
Sim, acredito, sim. Uma questão, este saiu também na PS4 ou saiu apenas na PS5?
Acho que este é 5 só, exclusivo.
Só 5.
Acho que sim, se calhar não vai estar muito na conversa dos jogos do ano, mas eu gostei bem e...
Eu hei de jogar apenas muitos jogos a sair este ano e tive de tomar decisões executivas. Esse foi uma delas.
Legítimo. Queria só dizer que nós, para chamar a atenção do Pina e do Rui para o fecheiro TXT no nosso Discord, tagámos, tipo, escrevemos 1000 merdas, tipo assim, a dizer olá, aqui, tipo no Discord. E agora o Wilson foi lá só escrever WTF, que o Wilson deve estar bem confuso. O que é que nós, a meio da semana, à noite, estamos a dizer mensagens aleatórias, já que ele não sabe que estamos a fazer isto, na verdade.
Já deve ser.
Spider-Man. E vocês? Alguém quer destacar algum jogo?
Posso? Então, o meu segundo jogo de hoje é o Pikmin 4.
Yes!
O Pikmin 4. Está muito bom. Está mesmo muito bom. Vocês já tinham sido falado aqui no podcast. Eu gosto muito dos outros. O 3 não joguei um bocado, joguei um bocado. E como eu tenho apenas a Lite, a Switch Lite, o jogo corria numa resolução um bocado inferior, estava assim um bocado deslavado. Eu gostava-me imenso de estar a olhar para a imagem daquilo e acabei por largar.
Não é que pena.
Mas este está tão bom. O Pikmin 4 está fenomenal para eles. Mais uma vez, tipo, um trabalho bué da fixe, bué da fofo. Pá, o cão que anda connosco é genial. É bué da fixe. O que é que eu posso dizer sobre o jogo? Para quem nunca jogou isto? Isto é uma espécie de mini RTS, mini real-time tactics, mas não é bem, porque andas, porque aquilo em tempo real é assim uma conotação difícil. É difícil encaixar o jogo num sítio e explicá-lo, o que é bom, porque é bastante original. Por outro lado, é daquele tipo de jogos que cada vez gente que vai jogar e é este tipo de cenas. Eu não gosto de ter que pensar muito, a estar aqui com os meus Pikmin, o que é que eu faço, onde é que eles estão, para onde é que eles vão. E depois há um relógio diário, tens de voltar à base ao fim desse dia, pode entrar, isso é. Pode causar algum stress a uma malta. E tem esses fatores todos que podem não ser muito apelativos para algumas pessoas. Mas o jogo em si é tecnicamente e a nível de jogabilidade é muito giro. Isto é... Mas pronto. O que é que eu posso dizer mais? Esta caixa tem uma coisa que eu nunca tinha visto numa caixa. Que tem no cantinho a dizer. Onde é que está a câmera? Está aqui. Em português do Brasil.
Eu também reparei.
Cool.
Então, o que é que eu tenho aqui na... Contra capa, ele diz que tem a aplicação nas línguas todas, espanhol, blá 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 blá, PTBR. Ou seja, eles acharam que se calhar, como a imigração em Portugal de brasileiros está enorme.
E não é só isso, tipo, se tu não tens outra hipótese, tens isto, não é? É tipo.
Claro, exato, ficas a saber que é português do Brasil. Mas nunca tinha visto fazerem publicidade a isso. Até por cá, muitos jogos saíram com o português do Brasil, mas está mesmo numa caixa lançada em Portugal. Porque ele tem o selo do IGAC, que é uma caixa da Nintendo de Portugal. É curioso terem colocado isto aqui.
E é extra curioso também, porque meses depois saiu o jogo que oficialmente arranca a tentativa de pôr os mesmos jogos em português, que é o Mario Wonder, que tem mesmo português de Portugal. Em texto como em fala.
Mas não havia jogos da Nintendo já com português de Portugal?
Não.
Quer dizer, já existiram há uns anos atrás.
Já?
Mas já, falado, já existiram.
Dobrados?
Sim. Ou, já. Sim, mas não nesta geração. Não nesta geração de consola.
Não nesta geração.
Uhum.
Aqui a tentar me lembrar, Diogo, mas Diogo, tu tens razão, havia uns.
Mas eu não sabia que havia dobrados, queres?
No contexto escrito já existia há muitos, certo?
Não,
mas houve dobragens, é isso?
Eu estava a falar de dobragens. Lembro-me de haver uma tentativa oficial da Nintendo em português de Portugal, tenho quase certeza que já aconteceu. Já há mesmo muito tempo. Mas eu tenho que ir verificar. Don't quote me on that.
PlayStation é que faz muito isso, né? Com os Last of Us, sim, e os Spider-Man.
Acho que
desde a PlayStation 2, não estou em erro, que faz esse.
Sim. Eu diria que sim, acabaste de ser da 2, mas eu lembro-me disso acontecer mais na 3, porque eles faziam uma cena que eu acho criminoso, em que se eu tivesse a minha PS3 em português e decidisse pôr vou jogar o Infamous, que fixe, é este jogo, deixa-me ver como é que ele está, e ele arranca dobrado em português, com legendas em português, e não podes mudar de absolutamente nada a não ser que mudes o idioma da consola. Que é uma absoluta estupidez de uma decisão.
Isso é estúpido. Isso é estúpido, mas, porque...
E depois se metes a consola em inglês, tens direito a falar em inglês, com legendas em inglês. Em português, não. Nem pensar. Estão ali disponíveis, mas não te vamos dar.
Jane, só faltava também ter tipo, ora bem, quais são as opções de acessibilidade? Vão fazer o oposto? Dificuldade. Só faltava isso. Não...
Sim. Ok, então vamos fazer o mais complicado.
Color blind, então vamos pôr tudo na mesma cor.
O verdadeiro color blind. Tudo a vermelho.
Color blind, mas é para toda a gente. É acessibilidade para todos, é igual para todos.
Segundo ouvi dizer, que o Microsoft, do lado do Microsoft, é muito pior, porque eles usam. Inteligência artificial para traduzir inclusive ao sistema operativo da consola algumas atualizações para línguas tão importantes como francês, italiano e afim, e a comunidade queixa-se.
A sério?
A força toda a dizer. A sério, malta a dizer.
Ai, isso é tão podre.
É óbvio que vocês não contrataram ninguém para rever estes textos. Faz parte do sistema operativo.
Pá, estas empresas têm bem de dinheiro, meu.
Eles têm perdido clientela por causa disso. Aliás, saiu uma notícia no Brasil, que eles tinham abandonado um bocado o Brasil. O que é que vendeu imenso nesta Black Friday, que acho que subiu imenso, foi a PlayStation 5. Acho que venderam lá uma catrafada à Sony de consolas.
Okay.
E a Nintendo deve ir atrás, com jogos com PTBR, não me admira nada. O que é um grande segue, para dizer a palavra em inglês e não em português, para este maravilhoso livro que eu arranjei nas minhas viagens, que é basicamente uma compilação, desde os anos 80 até agora, de traduções malucas e mal feitas de japonês para inglês.
Parece muito interessante.
É muito fixe. Tem coisas como aqui o I'm So Hungry.
Claro.
E depois ele investiga...
All your bays are belong to us. Tem que estar aí.
Tem
também
cá o your bays are belong to
tem
us.
Tem o error, tem, não é? Tem que ter o error do Zelda 2.
Tem que ter o I am error, claro.
Tem aqui coisas que eu nem sei.
Isso,
eu
é
nem
sei
fixe, que...
isso é muito fixe.
Mas,
I'm giving up your applications technical monkey. What?
What? Isso é de que jogo? Isso é de que jogo?
Tens que ler, jogo... tens que ler, opina, porque senão não sabe o que estamos a rir.
Sim, é verdade.
Um jogo que acho que é o Gradius 3 para a Super Nintendo 91.
Okay.
E que diz, no ecrã de entrada, diz: presented by Konami, I'm give up your appellations technical monkey.
What the hell?
Faz todo o sentido. Só não compreendo quem não quer compreender. Be garbage of cesspool, password 1055.
Onde é que tu compraste isso?
Comprei em Malmo, na Suécia.
Ah, já estive em Malmo.
Ok.
Bem, vou ver na Amazon, também já tive Malmo assim tão rapidamente. Mas parece que
podes comprar online. Deves haver lojas.
Classic.
Yeah. All your base belong to us. E com full page.
Mas tem alguma explicação para além de mostrar as imagens? O que é que eles fazem?
Ele explica o jogo, diz o ano e há aqui alguns que ele faz algumas.
Contextualiza ou assim?
Sim, ele contextualiza um bocadinho. Ele
analisa o potencial do problema.
Ele não andou a falar com ninguém sobre isto. Ou seja, ele não foi perguntar às pessoas que traduziram: olha lá, o que aconteceu?
O que é que queriam dizer com isto?
Mas é engraçado como está aqui o Dark Souls.
You revived
to the human.
mas em que versão?
You revived to the human.
2011, e eu tenho a impressão que isto foi antes de uma correção, pois deve ter sido corrigido com um patch.
Eu nunca vi esse estilo.
Eu também nunca vi nada disso.
Muito bom.
Último, vá lá para fechar este aqui.
Tens que ler.
Então, este videojogo é o Slash Heroes de 2016 para mobile e o personagem está a dizer: touching the butt, valid for risk removal.
Olha, diz aí o título do livro.
O título do livro é This Be Book Bad Translation Video Games.
Bom título.
Perfeito.
Está um bom título.
Bom título. Que se calhar não é muito bom para procuras, mas.
Mas eu vou querer
mas
ver.
Mas é bom, bom título.
Também quero ver esse livro. Muito bem. Mais alguém quer falar de um joguinho?
Eu posso fazer segue para mim, só um bocadinho rápido. Porque. Desculpa, Diogo, já devolvo, vou ser rápido. Mas.
Força.
Porque. Eu, se alguma vez neste podcast, nos últimos 254 episódios, alguma vez disse mal de Pikmin, eu retiro tudo o que disse. É das séries mais maravilhosas de sempre. Uma série que eu nunca tinha dado grande atenção e que sempre achei um bocadinho obtusa e estava completamente errado porque... A demo do 4 saiu e eu pensei, ok, deixa-me espreitar. Já tinha espreitado a demo do 3 e não tinha colado na altura. E pensei, ok, deixa-me espreitar a demo. Eu cheguei tipo a metade da demo e estava farto que eles estivessem constantemente a falar, mas estava a pensar, ok, não, eu caguei. Eu quero jogar isto a sério, o jogo ainda não tinha saído. Então fui comprar o 1 mais 2 e joguei o 1, 2 e 3... Pá, aí tinha um espaço de um mês. E foi uma absoluta maravilha. Acho que são jogos incríveis. E jogam-se tão bem. O 3 jogámos, eu e a minha namorada jogámos em co-op o tempo inteiro e foi incrível. Podemos nos separar, é como se fossem missões. É tipo, tu vais àquela fruta, não sei onde, na ponta do mapa, eu vou ao outro lado e a gente divide a cena dessa maneira. Com muita, muita pena que o co-op de 4 tenha sido tão downgraded em relação ao 3, porque tu apenas controlas o cão no 4. Portanto, és mais um acessório enquanto segundo player, enquanto no 3 eras 100% um player como ao primeiro. Ainda não joguei o 4. Comprei-o há 2 dias, mas estou ansioso. E era isso que eu queria dizer em relação ao Pikmin.
Nice. Okay.
Boa, Rui. Fico contente por ti. Eu joguei o 1 e o 2 na altura da GameCube.
São incríveis.
Ficaram
uns portos,
mas ouvi dizer que
estão fixos. Estão bons. São portos. É tipo, estão um bocadinho mais... A resolução está um bocadinho melhorada, é claro. Mas são portos, acima de tudo. Mas funcionam super bem. É tipo, têm que fazer aquilo que têm a fazer nice. Pai, e deu-me o bichinho. Pronto, fiquei com a cena.
Nice.
Deu-me o bichinho. Então, eu não joguei nada recente. Só joguei... ou melhor, este jogo, quer dizer, não é propriamente antigo, não é velho, tipo, não é coisa, mas não é recente. Mas eu estou a adorar, eu estou a jogar o The Beatles Rock Band, com o set todo de bateria, guitarra, nice, baixo, nice, as coisas todas. Yeah. E é maravilhoso este jogo. É um daqueles jogos que envelheceu mesmo muito bem. Mas mesmo, muito bem.
Estás a ser irónico?
Não.
Ah, ok. Não sei, podia estava a ter uma possibilidade.
É mesmo muito, muito bom, na minha opinião.
Estás a jogar isso onde? Em que consola?
Era no Xbox 360,
né? No hardware
original. Ah, Xbox? Né?
É. Okay. Xbox 360. E tenho os controlos todos aqui. Tipo, a bateria funciona maravilhosamente bem. Mas é aquela mistura de as músicas são incríveis, estão masterizadas, é mesmo agradável jogar o raio do jogo. Eu tenho apreciado bastante jogar o The Beatles Rock Band. Acho que devia haver um comeback a jogos de ritmo deste género, sinceramente. Só para lançarem este plástico, aqui.
Pá.
Não sei. Sim, é verdade, é verdade. Façam de madeira. Façam em madeira.
Sim. Cena super premium. Só algumas pessoas é que jogam, mas trazem de volta.
É. Mas eu jogaria, provavelmente, numa consola moderna. A cena é que este não dá para ligar isto à Xbox Series X OS. Não dá. Não funciona dessa forma.
Será que...
Sim.
Será que está a haver algum revivalismo deste género, pelo menos? Ou seja, jogos de ritmo não morreram, né? Continuam a existir.
Não, isso não.
Mas, por exemplo, a PC, será que não há pessoal a fazer este tipo de cenas e arranjar maneiras diferentes de brincar com a ideia de teres tipo, um instrumento para acompanhar a tua música? Eu não sei, estou a andar para o ar.
Possível.
Há comunidades ainda e... À volta dos guitarristas antigos e fins, com a ligar esses comandos até a emuladores em PC e até com técnicas de reparação, porque, não é? Porque depois ao final de algum tempo aquilo
passa a se estragar. Passar a ser o teu próprio.
Não existe, não vais poder comprar, apesar de haver muitas unidades no mundo, muitas delas estão estragadas ou muitas delas não funcionam, não é? Por isso. É ter cuidado com isto, mas eventualmente o desgaste vai acontecer. Mas eu não estou assim tão deep, não estou assim tão fundo no meio, na comunidade. Sim, eu corrigi que é ele não ouviu, mas não faz mal.
Que sabe,
eu não ouvi, não deixo escapar nada.
Mas esse foi o jogo que me distraiu na minha nova televisão. E é mesmo agradável de se jogar ali.
Não é?
Tudo o resto que eu joguei tem sido mobile, mas não nada que eu diria que é relevante de chamar a atenção e sinceramente sinto saudades de jogar jogos mas tenho estado com tanto trabalho que eu não consigo. Tenho que corrigir isso. 2024 tem que ser o ano, outra vez, de estar a jogar jogos. E visto que este podcast voltou à vida, deixo à chega de que a Nintendo, a Microsoft e a PlayStation
voltou
podem
à vida
mandar jogos
com
quiser.
Vários asteriscos.
Voltou à vida, tipo, agora tipo, nunca saiu tão certinho episódios como está a sair agora. Tipo, não falhamos.
Voltou à vida, não. Estou planeado. O médico deu-nos umas drogas e umas cenas só o suficiente para estarmos vivos para ver os nossos parentes antes de voltar. Yeah.
Nós neste momento estamos em, tipo, em coma, estão-nos a fazer respiração boca a boca e tipo há um batimento, há quatro batimentos cardíacos em dezembro e depois é tipo morte clínica novamente.
E tens que jogar esse coma com o ritmo do batimento cardíaco para poderes ganhar.
Exato. Ou então como no Drive de São Francisco.
Tudo isto é um sonho. Passado em como. Tudo isto é um sonho. Vocês, não, na verdade, não estão a ouvir este podcast. Isto é apenas um sonho.
AI. Ok, deixa-me mencionar um último jogo.
Eu não cheguei a falar.
Nem vais falar
alguma
vez.
Nem vou, pronto, ok.
Diz-me lá, o que foi?
Não, é que eu só quero dar a adenda do Pikmin, mas eu tenho dois jogos para falar.
Então...
Joguei.
Desculpa interromper, mas este episódio é os fungosos e furiosos, só pode ser, porque estamos todos fungosos.
Fungosos e furiosos. Uau!
Eu estou um bocado, confesso.
Zero fungo. Zero cogumelo no meu nariz. Vocês estavam falando há bocado em relação ao Spider-Man. Eu tomei a decisão oposta nesse dia fatídico em que saíram dois jogos muito importantes no mesmo dia. E eu fui comprar e jogar o Mario Wonder. Que tem também é um excelente jogo co-op, novamente. É tipo, estamos sempre à procura desses jogos para jogar. E eu meto-o assim um bocado no mesmo patamar do. No que toca a pelo menos a experiência co-op, um bocado ao mesmo patamar do 3D World, em que pá. Para nós foi tipo uma das melhores experiências. Eu sei que o 3D World é um bocado divisivo, eu acho que o jogo é incrível, e acho que para co-op é mesmo incrível. E esta é a mesma cena, é tipo, por isso simplesmente é tipo, tu passas de nível para nível, constantemente, sem saber exatamente que brincadeira é que eles vão criar para cada nível específico. Cada nível tem, pelo menos os níveis principais, há uns níveis muito pequeninos que são assim mais rápidos. Mas para cada nível há sempre uma brincadeira com a expectativa do que é um jogo de Super Mario. E é sempre bom, é sempre bom. Nunca houve um momento em que eu fiquei tipo, ok, este foi assim fraquito. Ok, há níveis mais normais, mas pá, desde tipo, tu estás tipo apanhas, metes-te em cima de um dragão que te apareceu de repente porque apanhaste a Wonder Flower e de repente o mundo muda um bocado e estás em cima. De um dragão e esse dragão destrói, ou então estás em cima de um planeta a rodar e esse planeta destrói o sítio onde o nível iria acabar se tu não apanhasse a Wonder Flower e de repente o nível acaba muito mais à frente, ou então é um jogo de silhuetas, ou então estás a jogar ao contrário, ou então estás a jogar com dois blobs em que são blobs com bigodes, e as mecânicas mudam e tu ou então estás a jogar com rodas dentadas e que podes-te agarrar ao teto. Epá, é, não sei, é constante tipo criatividade num jogo que é extremamente polido e é assim aquilo que a Nintendo se faz tão bem, e é por isso que eu também estou com muita pica de voltar ao Pikmin 4 porque voltar à série, mas começar o Pikmin 4 porque eu joguei aqueles 3 de seguido e eu acho que tipo quando eu estou um pouco eu estou a experimentar coisas diferentes agora, estou a jogar, tipo, experimentei o Farming Simulator, estou a jogar o Jurassic World Evolution, estou a jogar Zoo Tycoon, que não costumava jogar, estou a experimentar a cena, e estou a curtir, tanto o Farming Simulator 22 como o Jurassic World são bem fixe, mas eu não estou assim à procura de coisas diferentes, um bocado fora daquilo que eu costumo jogar. E quando eu estou um pouco nesse modo em que eu não sei muito bem onde me agarrar, há qualquer coisa que a Nintendo faz que é tipo, pura e simplesmente é tipo fórmula perfeita, em que pá, o jogo é tão bonito, é tão variado, é tão criativo, em que traz tudo de volta, traz sempre aquela vontade, aquela, um bocado aquela magia. E foi aquilo que o Pikmin me deu há uns meses atrás, quando eu tive a minha febre, e depois decidi dar uma pausa, até porque eu acho que acabei o 3 na altura em que o 4 saiu, há uns meses atrás, e pensei, não, nem sequer vou comprar este jogo já, é tipo, não, tenho que dar uma pausa. E eu já estou pronto novamente, é tipo, por favor, levem-me, é tipo, eu preciso desta cena toda. E o Mario Wonder é isso também, é absoluta, deliciosa criatividade. Leva na cabeça.
Rejeito.
Eu tenho uma pergunta.
Sim.
Portanto, tu jogas como rodas dentadas. Não é outro objeto?
Não, ou seja, tu tens um power-up que é uma drill, perdoem-me o inglês, mas...
Uma broca.
E tu podes, por exemplo, tu podes te afundar em baixo, ou se saltares podes te afundar tipo em cima, e podes usar tipo o mapa, a parte de cima do mapa para navegar, o que obviamente tipo o jogo depois cria obviamente segredos e cenas à volta destas cenas todas. Aquilo que tem piada, aí obviamente tens os elefantes, que são o incrível meme deste jogo. E podes jogar com dois Yoshis, e podes meter um Yoshi em cima do outro Yoshi, o que parece sacrilégio.
É assim que fazes novos Yoshis.
São aqueles ovinhos que andam atrás dele no Yoshi Story.
Quando um Yoshi gosta muito do outro Yoshi.
Exato. Mas é isso, é tipo, às vezes apresenta um conceito novo. Um tipo de inimigo novo, e de repente apanhas o Underflower, e se for preciso tu transformas-te nesse inimigo, e de repente todo o mundo, tudo o que estás a fazer até ao final do nível é completamente diferente do que tiveste a fazer antes. No geral, e depois é um jogo que eu acho que é super equilibrado, é tipo, tu tens níveis, eu diria que o caminho principal para o final do jogo é relativamente simples, não é muito difícil, é ok. E os níveis que são mais assim, mais obrigatórios. Mas depois tens imensas coisas assim, bastante desafiadoras lá pelo meio, e tens a maneira de colecionar tudo, de fazer 100%, é quase idêntico ao 3D World, em que o jogo até identifica se tu encontraste, se tu apanhaste o topo da bandeira ou não, no final de cada nível. E depois, uma cena importante, tu tens power-ups, há um botão dedicado que é o R1, ou R apenas, na Nintendo, em que tu podes meter um badge lá, que vais apanhando ao longo do jogo, que te permite saltar mais alto, permite pairar, permite... nem sei, é tipo... Há tanta coisa, é tipo, tu podes mudar radicalmente a maneira como jogaste os níveis, os primeiros níveis, podes voltar atrás e metes um badge diferente e literalmente vai mudar a maneira como tu fazes as coisas. Há um deles que é um duplo salto, todo o jogo está feito para tu, pura e simplesmente, é tipo, tens alguma ideia, tens alguma criatividade, experimenta. Pois é um co-op incrível também. O que também dá a sua pique a jogar. É muito fixe. É mesmo.
Vendeste-me a ideia. Vendeste-me a ideia. Mas o raciocínio que o meu cérebro fez em relação ao objeto não foi esse. E eu vou-te explicar. Então, sim. Qual é a cena mais analógica de sempre? É uma roda dentada.
Certo. Um Metal Gear.
Então, então, uma roda digital, em vez de dentes, tem dedos. É isso? Deve ser.
Para fazer a impressão digital?
Okay.
Digital, dígitos são dedos. Sim, roda dentada tem dentes, roda digital tem dedos. Foi isto que eu imaginei. Pronto.
Ok.
E depois pensei, que mais outras partes de tipo.
Tu devias desenhar armadilhas para o sol, digo eu.
Sim, sim. Uma roda digital.
Acho que tinhas boa carreira. Sim, uma roda dentada de dedos.
Mas admitidamente, o jogo, da maneira como descreveste, eu ainda não joguei, já já vi que toda a gente está completamente maluca pelo jogo e que há muitas boas reviews e boas opiniões sobre o jogo. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas o Mario Wonder parece-me ser bastante interessante.
É
qual
muito
é
fixe,
a tradução
é
da palavra Wonder para o português, Filipe?
É maravilha.
Maravilha.
Então, Mario Maravilha.
É maravilhoso.
Não, é Mario então, Maravilha.
Mario,
mas Mario com acento.
Mario Maravilha com um til.
Maravilha. Mario.
Mario.
Podia ter o Mario questiona-se, não é? Mario Wonder. Mario questiona-se.
Yeah.
Ah, então,
Mario questiona. Yeah.
Pode ser, pode ser.
Ah, interessante.
Bom jogo. Cool. Bom jogo.
Eu tenho o Mario RPG à minha espera.
Ah, nice.
Comprei, mas ainda não estou a jogar. E, pá, eu queria mencionar um último jogo, mas muito rapidamente, que eu acho que é um jogo que o Diogo iria curtir muito, e de certeza que ele já ouviu falar, ou se calhar não, não sei, mas é um jogo chamado Bomb Rush Cyberpunk, não sei se ouviram falar.
Sei. É o Jet Set Radio.
É uma sequela espiritual do Jet Set Radio.
Está na minha lista não para, feito para jogar.
Não feito pelos gajos originais da SEGA, mas sim por um estúdio chamado Reptile, acho eu. E pá, para quem não sabe o que são esses jogos dos anos 2000, pá, o Jet Set Radio era um jogo de Dreamcast, onde... E depois houve o Jet Set Radio... Jet Set
Future.
Jet Set Radio Future.
Sim, o primeiro acho que é 2001. E o da Xbox original foi para 2003. 4 ou 5, já não lembro.
Qualquer coisa assim. Yeah. Pai, basicamente era um jogo com bué estilo e uma música bué funk.
Música
barra
incrível,
barra...
banda sonora incrível.
E as personagens estavam sempre constantemente a dançar e tinham bué de estilo e era tudo bué colorido e fazias grafite e fugias da polícia e dançavas. Yeah. E...
O jogo é incrível. O original. O novo ainda não sei.
Yeah. Eu sempre me interessou muito o aspecto e filosoficamente os dois jogos originais. Eu confesso que experimentei tipo, duas vezes o Jet Set Radio e nunca colou o suficiente para eu acabar o jogo. Acho que joguei tipo, na Steam, porque eles lançaram uma versão HD. Mas acho que há qualquer coisa ali na estrutura que está um bocado datada, que eles são assim mini níveis e... Bah, não interessa, sim. Há qualquer coisa que não colou comigo, mas eu sempre adorei a estética daquilo e toda aquela vibe.
Sim, o cel shading e, não é? E aquele aspecto mais japonês, o estilo japonês, a vibe toda é mesmo muito fixe. Mas eu joguei na altura, por isso eu joguei tudo na altura.
Pois, quando saiu. Se tivesse jogado na altura, tinha jogado tudo de certeza absoluta também.
Uhum.
Aquilo. O Cyberpunk, Bomb Rush Cyberpunk, que é um nome que eu nunca consigo decorar. É quase em tudo... Tipo uma cópia, uma homenagem, né? É muito parecido. Há ali toques de modernização de jogabilidade, etc. Mas é muito um jogo ao estilo daquele dos anos 2000. E pá, eu gostei bué, acabei e curti bué. Assim, uma história muito meio surreal, mas com aquela estática toda, que eles estão sempre a dançar.
Yeah.
E com ângulos assim marados de câmara. Gosto bué daquilo e joguei mesmo. Eu estava com bem hype para jogar isto e gostei.
É,
na minha cabeça,
se tem qualquer interesse nesse jogo.
Só ouvir a música do Jet Set Radio na minha cabeça neste momento.
É tão boa a banda sonora, meu Deus.
É mesmo incrível a banda sonora.
Yeah.
O jogo tem mais de 20 anos já. Então.
Yeah. 22 anos.
Uhum. Bolas.
Tem a minha idade. Pinda, tens algum outro último jogo para mencionar?
Só para mencionar que, por curiosidade, porque sou grande fã do filme original, estava tanta gente a falar bem daquele jogo feito por aquela equipa mais pequenina, um jogo, um Double A, como a malta está a chamar, do Robocop.
Right.
E acabei por experimentar e realmente é o que se diz, que é, nota-se que está feito com muito amor e carinho.
Yeah.
Pagaram ao Peter Weller para voltar a vir falar, fazer as vozes. Opa, e tu és literalmente um tanque a andar com és bué da lente,
okay.
Mas está bué difícil, super violento, toa a gente morre.
Eu quero tipo, bué jogar esse jogo.
Tanque.
Eu também quero jogar isso parece incrível.
As quests são todas bué jogo indie, tipo, porque são todas muito, muito mais básicas do que seria um jogo AAA, mas joga, opa, e depois é Unreal 5 ali, super bonito, super, super polido. Yeah. E está fixe, vê-se que foi malta, a equipa é bem pequena, vê-se que eles conseguiram melhorar bastante do último franchise que eles agarraram, que foi o Terminator. Eu também tinha jogado lá assim um bocado podre, mas pronto, este está muito, muito, muito okay. Melhor. A terceira parte fixe, só para dizer, é eles fizeram a esquadra toda, dá para andares pela esquadra toda e tens lá todas as cenas que aparecem no filme estão lá representadas. Tipo,
já me disseram.
Entrada. Tem lá as cenas todas.
Eu, como enorme fã do filme, eu tenho que. É impossível eu não jogar isto um dia. Mas este é o mesmo estúdio do Terminator Salvation. Não, não é Salvation.
Esse é o
filme.
Tinha outro nome. Já não lembro.
Resistance. Sim, Resistance, sim. É o mesmo estúdio, não é?
É o mesmo estúdio, mas melhoraram bué.
Pois. É que isso era o meu medo. É que o meu medo foi que. Porque eu já.
Eu esperei. Eu esperei para ouvir as reviews e depois de repente a malta ficou bem admirada para lá. Isto está mesmo muito fixe. Tipo, o que se passa aqui? O que aconteceu?
Não, tem muito bom aspecto. Tem mesmo muito bom aspecto. Eu hei de jogar isto um dia, for sure.
Nice. Super curioso. Eu vou acrescentar também uma cena que é, não um jogo, mas um livro. O último livro que eu li foi o Sid Meier's Memoir. Que é essencialmente.
Tinha que ser esse
Sid Meier's, acho que o título é bastante explícito do que é que se trata.
Tinha que ser esse.
Mas foi bastante interessante. Eu comecei o livro assim meio de pé atrás, deixa lá ver o que vem aqui, mas gostei bastante do livro. Acho que a maneira como ele explica o percurso de carreira dele e até como aborda, por exemplo, o famoso bug do Atomic Candy, é muito interessante a maneira como ele aborda isso no livro.
Qual é que é? Relembra-me esse?
Então, no Civilization, o Gandhi, de repente, do nada, fica tipo: nós vamos usar as bombas atómicas contra toda a gente. Essencialmente, havia este rumor que era baseado em um overflow do valor do ranking. Ele era posto como zero para ficar pacifista, mas depois havia uma coisa que acontecia à frente que subtraía um ou dois de agressividade, e isso fazia com que fazia overflow e ficava com agressividade a 255. Esta história foi perpetuada ao longo de muito tempo, começou com um artigo que depois foi vários outros artigos que foram falando, e então começaram-se a fazer self-sourcing sem nunca realmente verificar isto. E o livro fala esta parte do livro fala sobre toda a perspectiva da altura, essencialmente fala do bug como se fosse real, e depois diz: pois, isto é tudo muito giro, mas não foi nada disto que aconteceu, porque isto nunca, não é verdade, essa história nunca foi verdade. E esse foi um dos momentos interessantes que eu achei do livro. Eu já sabia que não era verdade, porque entretanto, não é? Quando o livro saiu, isso voltou a ser notícia de todo lado, mas há muitas mais coisas ao longo do percurso e a carreira do Sid Meier's que eu não sabia e que foi bastante inspirador. Por isso recomendo o livro.
Nice, também não sabia que esse livro tinha saído. Estou curioso.
O próximo que eu vou ler, que está na lista, é o novo do Romero, que não Doom lembro Guy, agora né? O nome, mas
é o Doom Guy?
Hã?
Doom Guy?
Peraí. Não é Doom Guy, porque o Doom Guy é o que já existia
tanto. Eu achava que esse é que era o novo, não?
Ou esse é que é o novo? Não sei, porque havia um que não era.
Doom Guy era o novo.
Havia um que era. Ah, ok. O era anterior era Masters of Doom, exatamente. E o Doom Guy é o novo. Sim, exatamente. É isso mesmo, mas ainda não li.
Eu tenho ali o Masters of Doom para ler já há bastante tempo. Confesso, nunca peguei naquilo, mas tenho uma curiosidade. Eu também fiquei curioso com esse. Cool.
Cultura.
Acho que é isso, não é?
Eu ainda tinha outro.
Sim, dizer.
Então, Rui, diz lá.
É rápido, eu prometo que me despaço.
Força.
Mas era um jogo que eu inicialmente estava numa de vou deixar passar a janela de lançamento, não vou meter logo nisto. E de repente as reviews saem e o pessoal passa-se um bocadinho da cabeça e eu fiquei tipo, pá, pronto, está bem, eu vou comprar o Alan Wake 2, ok?
Parece bué jogo de Rui.
Parece bué, eu sei. Não, não, isso ainda
não. Vem na caixa, isto eu quero jogar o jogo. Rui.
Não, não, é, sim, é sem dúvida. Não é sem dúvida.
Alan Mendes, Alan Mendes 2.
It's not a lake, it's a Mendes. Mas eu tenho uma relação mais complicada com o primeiro Alan Wake. Eu acho que o primeiro Alan Wake foi um jogo que eu gostei de jogar na altura. Eu experimentei jogar o Remasters quando meteram na PS Plus há uns meses atrás, se não foi há um ano. Não estava a atinar naquilo. Gosto muito da Remedy, mas há coisas que não envelhecem muito bem. Eu não acho que o Alan Wake não tenha envelhecido muito bem. Então eu estava um bocado assim, tipo, ameno em relação a dois, apesar de que tudo o que saía cá para fora tinha um excelente aspecto. E eu sou ultra fã do Control, portanto eu estou all in nesta última fase da Remedy. De repente o jogo sai e é tipo, toda a gente passa-se a cabeça, tipo, na cena de sempre. Ok, está bem? Yeah. Pronto, eu jogo. efetivamente o jogo é bastante bom, é super super criativo. É um bocado, eu já sinto a fórmula da Remedy, eu já sinto os cordelinhos que estão por trás do Control, já os sinto aqui, e não digo isto de uma má maneira, com mau tom, apenas sem spoiler, há coisas que são um bocado uma ponte entre os dois e tu consegues ver onde é que a nível de design existem espelhos nas duas coisas e às vezes é um bocado ok, eu percebo o que é que vocês estão a fazer, mas não sei. A única cena é que eu acho que o jogo abre de uma maneira que eu acho mesmo incrível. É tipo, parece mesmo, pá, vai buscar a promessa do primeiro de ser um bocado um Twin Peaks, um videojogo Twin Peaks, e este sem dúvida nenhuma agarra nesse conceito e leva-o muito, muito mais a fundo do que o primeiro jogo alguma vez levou. Pá, eu estava tão, tão all-in desde o início. Eu só acho que o jogo perde um bocadinho de fogo com o decorrer do tempo. Acho que é um jogo um pouco longo demais. E infelizmente há uma certa tradição em a Remedy ser, na minha opinião, terrível a acabar os videojogos. O Control tem, na minha opinião, um péssimo fim de um jogo que eu acho excelente, e este não é igual. É igual, é tipo, eu estava a ver a parte final e estava incrédulo com o quão eu acho que aquilo é terrível. Mas tudo o resto vale a pena, porque o raio do jogo é super super criativo o tempo todo, e é tão bom de explorar também. É aquele jogo que eu, tipo, acabei, dei uma pausa, como o jogo foi tão, tão longo, eu até estava a pensar, bem, eu vou sem dúvida platinar isto e vai ser logo, mas acabei por não fazer, acabei o jogo e fiquei tipo, ok, pausa. Mas vou voltar eventualmente. Pá, joga-se tão bem. A jogabilidade é muito roubada, entre aspas, emprestada ao estilo do Resident Evil, dos novos Resident Evil, dos remakes, principalmente do 2, do 3 e do 4, que ainda não foi aqui, mas também é um jogo excelente. Então o gameplay está lá no sítio, o tipo de gameplay que está a fazer está mesmo no ponto, e pá, tem a atmosfera certa e está constantemente a tirar cenas novas ao ecrã. E o meu problema é que quando o jogo, e isto novamente, estou a tentar ser o mais vago possível porque é um jogo sobre mistério, mas quando o jogo tenta explicar demasiadas coisas é quando ele me perde um bocado. E eu tenho um bocado de pena desse aspecto do jogo, que eu acho que é mesmo demasiado, mas pá, mas não, mas lá está, o jogo é tão criativo durante tanto tempo que, pá, há que valorizar isso acima de tudo, e é isso que eu retiro do jogo mais do que o seu terrível final e um excessivo, absolutamente excessivo a explicação de tudo e mais alguma coisa, como se aquilo, pá, como se não se percebesse de outra maneira, mas cada vez que há uma explicação parece que tu ouves três vezes a mesma coisa, mas pronto, enfim. super bom, super fixe, mega recomendado. É essencialmente um jogo de detetives em que tu tens um Mind Palace e tudo, e tu tens que juntar as peças todas e não sei o quê, e fazer e resolver a cena. É muito fixe, é mesmo bem fixe.
Nice. Eu tenho bem hype, quero bem experimentar. Pá, porque eu estou como tu, eu controlo, curto bem. Dos meus jogos favoritos nos últimos anos, e estou bem.
É isso, eu acho que tu vais curtir bem. Às vezes me vais curtir bem.
E Alan Wake, também gosto bem do conceito, mas o jogo é muito. Está bem envelhecido. Então este jogo parece mesmo que levaram aquilo a um ponto fixe.
Sem dúvida.
Mais moderno.
Curiosamente, este jogo não tem caixa.
Não.
Pois é,
não.
É só digital.
Isso foi aquilo que me fez pensar, ok, mas vale entrar já no jogo, porque pensei, bem, nem sequer vale a pena esperar por uma versão física.
Mas há uma razão para isso.
Olha, vou comprar agora e pronto.
Mas há uma razão muito importante para isso. Uma razão muito metafórica. É porque é um jogo fora da caixa.
Ah, meu Deus. Oh, my God.
Damn. Estou a sangrar fisicamente. Estou com uma hemorragia interna, tenho que ir para o hospital.
Tivemos um bocadinho de Diogo GPT.
Vocês transformaram-se em corujas.
Bem, acho que com essa não dá para continuar mesmo, Diogo. Portanto,
nem há episódio para a semana.
Acabou aqui. Cancelámos o quarto episódio. Já, para a semana há mais um episódiozinho, último episódio aqui deste mês especial Super Papo Seco. Vai ser fixe, vamos falar provavelmente dos jogos do ano e fazer outras coisas quaisquer. Acho que era fixe acompanhar antes desse último episódio, espero que tenham curtido até agora. Obrigado Pina, obrigado Rui e obrigado Diogo. Como sempre, não é? Beijocas a todos e para a semana estamos cá outra vez.
Bye.